tarde, sejam todos bem-vindos à TV Câmara. Hoje é terça-feira, dia 20 de setembro de 2022. Tem início agora a 55ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Acompanhe nossos canais oficiais. Lá postamos diariamente tudo o que acontece aqui no Poder Legislativo. Na ordem do dia, três projetos estão em pauta. Um de autoria da vereadora Lohana França, um de autoria do vereador Eduardo Azevedo e outro de autoria do vereador Zé Brás. Essa reunião está sendo transmitida em todos os nossos canais oficiais, Facebook, site, YouTube e pelo canal 13 pela TV Candidé. Desejo a todos uma ótima tarde de trabalho. E para a abertura oficial dessa reunião, eu passo a palavra ao presidente da casa, vereador Eduardo Prince Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 20 de setembro de 2022, havendo o coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 55ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Josafá Anderson que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também da vereadora Ana Paula do Quintino que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica do Município.
Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14 e 15. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamado em um corpo, domine os vossos corações e sejam gratos. Palavra do Senhor.
Lei Orgânica do Município de Divinópolis. Título 2, Direitos e Garantias Fundamentais. Artigo 6º. O município assegura em seu território e nos limites de sua competência os direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República e o Estado conferem aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país.
Obrigado, vereador Josafá Anderson e também vereadora Ana Paula do Quintino pelas leituras desta tarde. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. 2, 4, 6, 8, 9. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias de pesar, de apoio e também de repúdio.
Uma boa tarde a todos. Leitura de correspondência do Legislativo. Ofício Interno 79-2022, de 12/9/2022, vereadora Lohana França, solicitando autorização para ausentar da reunião ordinária do dia 29/9/2022, às 15:30. Do Executivo, Ofício Cefaz, Contabilidade número 51-2022, Secretaria Municipal de Fazenda, Cefaz, solicitando alteração da reserva do plenário para apresentação da prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2022, seja alterada para o dia 30/9/2022, seja alterado do dia 30/9/2022 para o dia 26/9/2022. De terceiros, ofício em número do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Divinópolis, informando sobre reunião ordinária a ser realizada no dia 21/9/2022, às 14 horas, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário Zebra. Solicito também a gentileza que passe a leitura das correspondências expedientes.
Emenda número 24 de 2022. A redação do artigo 1º do projeto de lei número 120 de 2022 passa a ser a seguinte. Artigo 1º. Fica instituído a meia entrada para o ingresso de aposentados idosos e aposentados não idosos nos cinemas, teatros, espetáculos, eventos esportivos realizados no âmbito do município de Divinópolis. Esta lei vigora sobre todas as categorias de aposentados: aposentadoria da pessoa com deficiência por idade, aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição, aposentadoria especial por tempo de contribuição, aposentadoria por idade rural, aposentadoria por idade urbana, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por tempo de contribuição do professor. Autoria, vereador Zé Braz. Emenda número 25 de 2022. Altera a lei número 3.230, de 9 de setembro de 1992, que consolida a legislação municipal sobre transporte coletivo de passageiros. Autoria, vereador Eduardo Frente Júnior. Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal número 68 de 2022. Autoriza o Poder Executivo a outorgar o imóvel público que especifica, mediante a concessão de direito real de uso. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal número 69 de 2022. Altera o quantitativo de vagas constante no anexo 3º, parágrafo 1º, e no anexo 3º, parágrafo 2º, área da saúde, ambos da lei número 6.645 de 2007, que dispõe sobre planos, sobre o plano de cargos e salários dos servidores do município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de lei ordinária municipal número 141 de 2022. Dispõe sobre a criação do programa Odontomóvel no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 1183 de 2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade da instalação de lixeiras na rua Chavante, próximo ao número 520, bairro Candidez. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 1158 de 2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feito um estudo de fiscalização em uma residência na rua Guaritá, próximo ao número 391, bairro Jardinópolis. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 1159-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de que seja instalado um braço de iluminação com luminária em um posto situado na rua Beirute, em frente ao número 246, bairro Vale do Sol. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 1168-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade que seja feita a poda avançada em uma árvore na rua Rio de Janeiro, número 273, centro, vereador Eduardo Prindy Júnior. Indicação de número 997-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de envio do projeto de lei de doação com encargos de um terreno para a expansão da indústria e comércio Beller Confecções Limitada, conforme pedido da mesma em anexo. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 998-2022. Solicitando o Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja realizada uma limpeza na rua Leda, próximo ao quarteirão da rua de Lima, no bairro Icaraí 2. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 999-2022. Solicitando o Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja realizado e nos encaminhado urgentemente um estudo de viabilidade e atendimento das solicitações dos profissionais das categorias dos agentes sanitários, fiscais de saúde de nível médio e os fiscais de saúde com ensino superior completo, equipe da vigilância sanitária, conforme documento em anexo com pedido das referidas classes. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 365-2022. solicitando do Executivo Municipal nos enviar dentro do prazo regimental o número de servidores da Prefeitura Municipal de Divinópolis de 2002 a 2022, com o respectivo valor da folha de pagamento pago mensalmente. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1161-2022. Solicitando o Executivo Municipal, através do departamento próprio, providencie uma lixeira comunitária na rua Nossa Senhora das Graças, esquina com rua Niterói, bairro Manuel Valinhas. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1162-2022. Solicitando o Executivo Municipal junto ao órgão competente, que providencie o recapeamento asfáltico da rua Nossa Senhora das Graças, no bairro Manuel Valinhas. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1163-2022. Solicitando o Executivo Municipal junto ao órgão competente, que seja providenciada a obra tapa-buracos da rua Amazonas, principalmente nas proximidades do número 58, no bairro Catalão. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1164-2022. Solicitando o Executivo Municipal junto ao órgão competente, que seja reportado a esse vereador sobre o andamento, possibilidade de doação de um terreno na comunidade do Iame. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 1178-2022. Que seja enviada essa indicação ao Executivo Municipal para que possa estudar a possibilidade de reverter os lotes de propriedades do município para a construção de uma unidade de saúde tipo 3 no bairro Santa Bárbara, localizado na zona 25, quadra 251, números do lote 300, 310, 320 e 354. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 1179-2022. Que seja enviada a indicação ao Executivo Municipal para que possa dar junto ao órgão competente a possibilidade de realizar o calçamento da rua Fábio Botelho Nutini entre a rua José Venâncio e Zomar Nogueira, bairro Santos Dumont. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 1137-2022. Solicitando o Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de aprimorar o software do app Falebus a fim de atender às necessidades dos deficientes visuais. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1138-2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de reformar as calçadas do município, principalmente no centro da cidade, que estão esburacadas, com excesso de placas que atrapalham a locomoção dos deficientes. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1140-2022. Que seja encaminhado ao Executivo Municipal para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de disponibilizar monitores na rodoviária para auxiliar as pessoas com deficiência a embarcar e desembarcar nos ônibus, dirigir-se ao banheiro, comprar lanche, entre outras atividades e orientações gerais. Autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 388-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com as secretarias competentes, um relatório com as seguintes informações. Quais atividades, projetos, protocolos desenvolvidos atualmente no município pela Secretaria de Educação para atendimento à pessoa com deficiência? Quais atividades, projetos, protocolos desenvolvidos atualmente no município pela Secretaria de Assistência Social para atendimento à pessoa com deficiência? Quais atividades, projetos, protocolos desenvolvidos atualmente no município pela Secretaria de Saúde para atendimento com a pessoa com deficiência? Autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 389-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com a secretaria responsável, a seguinte informação. O imóvel localizado no fundo da Escola Municipal João Severino de Azevedo é de propriedade da Prefeitura? Entre as ruas Henrique Líbano Rodrigues e Eupídio Gomes. Autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 390-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, um relatório com as seguintes informações. Quantas cestas básicas foram distribuídas pelo Centro de Referência em Assistência Social no município, CRAS, no ano de 2022? Atualmente, o CRAS do município possui cestas básicas para distribuição? Qual a quantidade mensal de cestas básicas são encaminhadas para cada CRAS do município? O município possui cestas básicas em estoque ou previsão de aquisição para distribuição nos meses de setembro a dezembro de 2022? Autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 391/2022, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com a Secretaria de Educação, as seguintes informações. A Secretaria Municipal de Educação possui lupa eletrônica para disponibilizar à aluna Victoria Luísa Gouveia dos Santos, matriculada no primeiro ano da Escola Municipal Paulo Freire, conforme recomendação médica em anexo? Caso a Secretaria Municipal de Educação não possua essa lupa eletrônica, qual o procedimento a ser adotado pela estudante para conseguir que o município disponibilize a lupa, possibilitando assim o maior aproveitamento escolar? Autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 392/2022, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com a Secretaria de Educação, as seguintes informações. Quantas escolas municipais atualmente possuem bibliotecas? Quantas escolas municipais ainda não contam com biblioteca em sua estrutura? Qual a previsão para que todas as escolas públicas municipais sejam equipadas com bibliotecas em sua estrutura, conforme determina a Lei 12.244/2010? Autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 393/2022, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com o secretário de saúde, as seguintes informações. Quantos profissionais fisioterapeutas atuam no município? Qual o nome e lotação dos profissionais de fisioterapia que atuam no município? Autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 407/2022, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com o secretário responsável, as seguintes informações. O município possui plano de ações implementado para regularização de vendedores ambulantes nas praças municipais? Autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 408/2022, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com o secretário de meio ambiente, as seguintes informações. Quantas fiscalizações foram realizadas no aterro sanitário controlado no ano de 2021 e também no ano de 2022? Qual o resultado dessas fiscalizações? Autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 409/2022, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com a secretaria responsável, as seguintes informações. Qual a quantidade atual de livros em formato acessível às pessoas com deficiência visual disponíveis na biblioteca municipal? Quais programas culturais voltados ao estímulo da leitura por parte das pessoas com deficiência visual já foram desenvolvidos pela Secretaria Municipal desde a publicação da Lei nº 8.847/2021? Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1177/2022, que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Gleice Gontijo Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo, realizar a operação Tapa Buraco na Rua Pará, no trecho entre as ruas Sergipe e Alagoas, no centro da cidade. Autoria, vereador Neiburg. Indicação de número 1147/2022, que seja encaminhado esse ofício ao Executivo Municipal, solicitando junto ao órgão competente que seja feito patrulhamento da rua Turmalina, no bairro São João de Deus. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1165/2022, solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja feita a limpeza do passeio no lote pertencente à Prefeitura Municipal de Divinópolis, localizado na rua Janote Viana da Silva, no bairro Santa Marta, logo abaixo da residência de número 241. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1166/2022, solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja feito o calçamento na rua Salvador Duenhas, perpendicular à rua Sargento Henrique Loureiro dos Santos, no bairro Realengo. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1075-2022, solicitando ao Executivo, junto ao órgão competente, a possibilidade de espalhar escores e passar o rolo compressor na rua Soldado Geraldo Fernandes, logo após o kit Itacolomi, até o final da rua, no bairro Itacolomi. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1146-2022, solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que estude a possibilidade de colocar no cronograma a recomposição da pavimentação da rua Rinaldo Passos, esquina com rua Espírito Santo, no bairro Jardim Nova América. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1147-2022, que seja encaminhada a presente pelos seguintes termos ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gleice Montijo Azevedo, solicitando que estude a possibilidade de espalhar escore e passar o rolo compressor na rua José Jaime Soares, em toda a sua extensão, no bairro Santa Lúcia. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 931-2022, solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a substituição da iluminação a vapor existente na rua 11, na altura do número 90 e rua 6, em toda a sua extensão, bairro Eldorado. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 932-2022, solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja estudada a possibilidade de realizar a substituição da iluminação de LED existente no bairro Esplanada por iluminação de LED. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 933-2022, solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, realizar a limpeza na calçada da rua Benjamin de Oliveira, próxima à Escola Estadual Engenheiro Pedro Magalhães, bairro Esplanada. Vereador Zé Braz. Requerimento de número 396-2022. Requer de Vossa Excelência, depois de ouvido soberano plenário, que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Gleice Gontijo Azevedo este requerimento, solicitando melhorias nas unidades base de saúde e unidades de pronto atendimento. Autoria, vereador Zé Braz. Requerimento de número 397-2022. Requer de Vossa Excelência que, depois de ouvido soberano plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito Gleice Gontijo Azevedo este requerimento, solicitando melhoria nas unidades base de saúde e na unidade de pronto atendimento. Apresento a necessidade de implementar, de maneira técnica, em conjunto com os gestores municipais de saúde, gestor da UPA e gestora da atenção primária, um mecanismo de regulação com o intuito de identificar e buscar soluções para os problemas da superlotação. Autoria, vereador Zé Braz. Requerimento de número 398-2022. Requer de Vossa Excelência que, depois de ouvido soberano plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito Gleice Gontijo Azevedo este requerimento, solicitando melhoria nas unidades básicas de saúde. Apresenta a necessidade de implementar um sistema de gestão de qualidade nas unidades básicas de saúde e no pronto atendimento. A gestão de qualidade é uma atividade coordenada, com foco na administração de processos e recursos para atingir excelência na entrega de atendimentos prestados. O objetivo será satisfazer as necessidades dos pacientes, superando as suas expectativas. Autoria, vereador Zé Braz. Moção de apoio número 3 de 2022. O vereador que presente subscreve nos termos regimentais apresenta a Vossa Excelência a moção de apoio a ser encaminhada ao senhor Rodrigo Pacheco, PSD, senador da República Federativa do Brasil, atual presidente do Senado Federal do Brasil e do Congresso Nacional do Brasil, para a grande apreciação e defesa da Lei nº 14.434, de 4 de agosto de 2002, que altera a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, para instituir o piso salarial nacional da enfermagem, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. Autoria, vereador Zé Braz. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Braz, pelas leituras dessa tarde. Não havendo tribuno na tarde deste dia 20, eu passo a palavra livre para os vereadores e relatórios finais de comissão.
Palavra.
Qual comissão que é, vereador? Desculpa, porque eu não notou aqui. Qual comissão que é?
Comissão de Assistência Social.
Passo a palavra livre para a apresentação de relatório final, Ana Paula do Quintino.
Ofício 114/2022, excelentíssimo senhor presidente da mesa, diretor Eduardo Pinti Júnior. Assunto: relatório sobre possíveis maus-tratos. A Comissão de Assistência Social, Mulher e Igualdade Racial, dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Pessoa Idosa e com Deficiência, por seus integrantes, abaixo assinado, vem a presença de Vossa Excelência apresentar o relatório relativo à denúncia da senhora Simone, que representa o menor M. A nossa comissão é composta por mim, a vereadora Lohano e o vereador Ney Burger. Essa comissão recebeu a senhora Simone no dia 21 de junho, às 13 horas, nesta casa, para ouvi-la em sua demanda. Na oportunidade, a senhora Simone relatou que já tinha instaurado um processo para apuração dos fatos na Promotoria de Justiça, bem como teria solicitado pelo Ministério Público a instauração de um inquérito policial para apuração da prática de crime de maus-tratos previsto no artigo 136 do Código Penal. Foi encaminhado no mesmo dia que a senhora Simone foi ouvida, ofício ao promotor de justiça, senhor Biratã, informações sobre o inquérito, quais providências foram tomadas com relação às denúncias apresentadas pela representante do menor. Em resposta, esclarecimento em que 25 de setembro de 2019 foi requisitado ao delegado regional da Polícia Civil a lavratura de um termo de circunstanciado de ocorrência entre o suposto delito de maus-tratos previsto no artigo 136, configurando como vítima o menor M. Desde a instauração, aí tem um número aqui, tem diligenciado reiteradamente para a municipalidade, visando e garantindo ao jovem com deficiência acesso aos serviços adequados ao seu caso disponível na rede de assistência social e saúde do município. Aos 25 de agosto de 2022, solicitamos à APAE informações sobre o caso. A APAE nos enviou todo o histórico do assistido desde 9 de abril de 2002, em 17 de setembro de 2019, foi feita uma orientação de desligamento. Vereador, estou lendo o sinal de relatório, por favor. Em 17 de setembro de 2019, foi feita a orientação de desligamento e, após a equipe técnica avaliar um possível risco, tanto para si como para os outros, a qual a mãe, Simone, não concordou, recusando assinar o termo de desligamento, que a assistente social, no momento, deixou claro que o menor continuaria sendo assistido pelo serviço de saúde e entregou o calendário de atendimento. Nesta mesma data, o caso também foi discutido com o coordenador do CREAS e foi realizado encaminhamento para o CRAS de referência para possível interação a fim de que o mesmo não fosse descoberto pela Proteção Básica de Assistência. Relatou ainda que o desligamento de saúde, tendo continuidade de atendimento nos setores de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia, com referência de atendimentos mensais, e com a chegada da pandemia, a genitora optou por não levar para a APAE, a fim de preservar sua saúde e segurança. Em 2022, se tornou obrigatória a frequência nos atendimentos intervigentes ao interesse da família pela busca da instituição, o calendário anual de acompanhamento, o que não foi feito pela mãe, que só compareceu à instituição em 20/4/22, já alegando que o mesmo teria sido desligado injustamente e solicitado a cópia do prontuário do menor. A APAE de Divinópolis esteve presente no caso com a promotoria, na presença do senhor promotor de justiça, Ubiratã, que na oportunidade pediu o reestabelecimento na área da saúde, consultas médicas e pediatras. pedido atendido, que já foi avaliado pelo setor de fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, assim sendo continuidade aos atendimentos. Anexo a esse relatório, cópia de todos os documentos desta comissão. Quanto à denúncia de maus-tratos em andamento na Justiça, não cabe a essa comissão julgar ou intervir, visto que o Poder Judiciário tem autoridade e autonomia sobre os autos. Assim sendo, encerramos e arquivamos este processo de denúncia. Sem mais, para o momento, relevamos o estado de protesto, estima e consideração. Aqui teve, aí vem a assinatura dos três vereadores, presidente, que será entregado a Vossa Excelência. Muito obrigada. E eu gostaria de pedir licença, porque eu tenho um horário marcado com a doutora Flávia na delegacia e retorno a essa casa.
Vereadora Ana Paula do Quintino, pela sua apresentação do seu relatório final de comissão, passa a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro, vereador inscrito, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, Eduardo Quintino Júnior, vereadores, imprensa, que nos assiste pela TV Câmara, Neste Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de pedir depois, no final da término da reunião, um minuto de silêncio para a senhora Wanda, que infelizmente veio a óbito ontem. O pessoal da Nossa Senhora do Rosário, o pessoal dos Reinadeiros está muito abalado, mas contra a vontade de Deus, né? Nada. Deus é... quer as pessoas boas. Então, um minuto de silêncio para a senhora dona Wanda. Senhor presidente, vou iniciar minha fala aqui com recado para os servidores municipais e estaduais. Senhor presidente, existe uma PEC 57, uma emenda, que o senhor, nosso governador Romeu Zema, colocou para votação e está em trâmite na Assembleia. Emenda para alterar artigos da Constituição do Estado, que só vai desvalorizar os servidores. Eu não sei, senhor presidente, o que esses governos têm contra os servidores, tanto faz, municipais e estaduais. Servidores, eles estudam, comem livro, eles vão para um concurso, passa, e infelizmente cada governo quer prejudicar então os servidores. Tanto faz municipal ou tanto faz os estaduais. É uma vergonha. E essa PEC que está, essa PEC aí que está, 57, que está em trâmite, cobrem aí dos candidatos a deputados estaduais do nosso estado, da nossa cidade, vocês todos, porque está desvalorizando muito então a categoria. Senhor presidente, o artigo 116 vedar o recebimento de acréscimo pecuniário em razão exclusiva no tempo de serviço ao servidor. Artigo 156. Vedar o recebimento de adicional por tempo de serviço, de adicional de desempenho, de valorização e do tritenário na administração pública direta, autarquia pelo militar. Artigo 158. Vedar o recebimento de férias prêmio do servidor de carga efetiva ao detentor de função pública militar. Senhor presidente, é um, assim, brigar com o servidor, senhor presidente, é brigar contra a maré. Então, esse governo que está aí, está só esperando acabar, então, a campanha dele, as eleições, para colocar esse projeto em pauta. Então, é uma covardia que o governo está querendo fazer com os servidores municipais e também com os servidores estaduais. É uma vergonha um camarada que fica mentindo aos quatro cantos do nosso estado aí, falando coisas que vai poder fazer, mas, se, não sei, se ganhar, com certeza, vai aí... fazer uma covardia imensa, então, com servidores. Servidores municipais e servidores estaduais. Preste bem atenção nesse governo que está aí. Porque essa PEC aqui, se ela passar, depois não adianta ninguém ficar fazendo greve ou se não brigar. Porque, infelizmente, é esse governo que está colocando essas pautas aí para poder votar. E é uma covardia. Com o servidor municipal e estadual, a gente não brinca, a gente não briga. A gente tem que valorizar cada vez mais. Porque eles assim, comeram livros, eles passaram em concursos, e o tanto que os governos, tanto faz federais, municipais e estaduais, o tanto que eles querem prejudicar, então, os servidores. Então, eu, em especial os servidores municipais, que eu tenho muita gratidão, vim aqui, então, para abrir os olhos de vocês, para que vocês estudem melhor nessa política que está aqui, porque depois não adianta dizer que ninguém falou. Essa PEC 57 é simplesmente um tapa, um murro na cara do servidor municipal e estadual. Senhor presidente, semana passada, eu disse aqui sobre o bairro João Paulo II, pedindo aqui o patrulhamento, pedindo para que possam colocar lâmpadas ali, porque é um bairro praticamente que está esquecido. Então gostaria de pedir então ao nosso secretário Gustavo Mendes, que está fazendo um excelente trabalho aí, para que ele dê uma atenção principal também ali no bairro João Paulo II, porque o pessoal lá, eles precisam com urgência de uma atenção. Um patrulhamento, melhorias aqui na parte de iluminação. Então, de novo, aqui eu estou cobrando aqui, como eu prometi que ia falar toda semana, terça e quinta, assim que eu for usar a tribuna, irei cobrar aqui então em nome do bairro João Paulo II. E não deixando passar, seu presidente, o meu agradecimento aqui então ao Gustavo Mendes e todo aí o pessoal que ajudou aí, comunidade ali que liga, comunidade de 49, ali no Boa Vista, onde que hoje, graças a Deus, eles começaram a colocar uns postes lá. Então vem meu agradecimento aqui ao Executivo e todo o povo aí que está ajudando então as comunidades rurais. Eu vi lá hoje, em nome aí do Louro, né, que está sempre atento aí na comunidade do 49, ali no Boa Vista, está sempre atento, sempre cobrando. Então você tem me desculpa aqui, Louro, eu falei aqui, eu até me senti muito lisonjeado de falar seu nome, porque o tanto que você, como é que é? Ele é um cara que está sempre atento ali, ajudando o pessoal, sempre cobrando. E é bom quando você tem alguém que te cobra, que está sempre falando. Quando foi colocar a luz, vai falar assim, ô Hilton, que dia que vai vir essas luzes para cá? Falava, calma que vai dar certo. Então hoje eles colocaram os postes. Há poucos dias teve um patrulhamento lá que melhorou bastante, ali perto do Gil, sentido 49, no Boa Vista. E com certeza, brevemente no Buritis, vai fazer uma extensão também de rede para frente do Buriti. Perto do Sogés, a dona Cleusa, vai ter uns postes ali para poder beneficiar os moradores ali. Então, coisas boas estão acontecendo nas comunidades rurais. Então, eu não posso deixar de parabenizar, de agradecer. Porque se está acontecendo alguma coisa boa, a gente tem que falar. Não é só chegar aqui, eu xingar, ou ficar bravo falando algumas coisas. Mas nesse caso aí, nessas melhorias que estão acontecendo, graças a Deus aí, vai vir coisas muito melhores então para a comunidade. Então, a população aí do Boa Vista, hoje está fazendo a parte que vai sentido 49, daqui uns dias, se Deus quiser, vai ser a parte de cima de perto da igrejinha e vai ser todo mundo contemplado com grandes obras que está acontecendo aí na nossa região. Senhor presidente, essa empresa Embrap, hoje eu vi o pessoal deles lá trabalhando, já cadastrando algumas pessoas, então assim, só vai ficar uma dica. Eu, não só eu, como Israel que está aqui do meu lado, Zé Braz, Lohana, Demir, todos os vereadores dessa casa, Espino, todos que estão por aqui, Eduardo Azevedo, todos que fazem parte hoje desse plenário e fazem parte dessa gestão, não precisa de vocês pensando que vai fazer do jeito que vocês querem, não. Faça aquilo que é direito, faça aquilo que é para ajudar o povo. Então a Embrapa, é Embrapa mesmo, não é isso? Embrapa, deixar um aviso aqui, todos os servidores ali da UPA, qualquer coisa que precisar, não se acanhem, pode me ligar, pode mandar mensagem. Em nome do doutor Rodolfo, doutora Ludmila e toda a sua equipe maravilhosa que aí trabalham, doutor Rodolfo na Israel, eles desdobram para poder trabalhar ali, doutora Ludmila e todos os pediatras, todos os médicos, as pessoas que ali trabalham merecem o nosso respeito. Mas assim, qualquer coisa que vocês precisar, qualquer denúncia que tiver que fazer dessa empresa que chegou, eu não vou já chegar caluniando porque eu não conheço o trabalho deles. Mas vamos aguardar para a gente poder depois poder falar alguma coisa sobre eles. Mas tomara a Deus aí que essa Embrapa faça um bom trabalho para a nossa cidade. Porque se não fizer, pode ter certeza que aqui irei cobrar. Senhor presidente, finalizando, não posso deixar passar, quanto ao assunto que eu estou falando já há algumas semanas, sobre a bilhetragem eletrônica, o pessoal do meu gabinete vem fazendo um estudo sobre o assunto. Igual eu já havia falado sobre a prefeitura assumindo o serviço, vamos conseguir meio passo para estudante. Falo isso com propriedade sobre o assunto, que se é possível, porque hoje no sistema existe valor que não são usados, e com isso é possível, sim, conseguimos o tão sonhado meio passo para nossos estudantes. Os estudantes da nossa cidade, senhor presidente. Igual eu falei, existe valores que sobram no sistema de bilhetragem eletrônica, que é possível, sim, custear o meio passe. Basta somente a prefeitura assumir o serviço, que isso tornará realidade na nossa cidade. Então, senhor presidente, bilhetragem eletrônica é de grande valia, nós vamos desbulhar em cima desse projeto, vamos tentar ajudar aqui o Lucas, que está fazendo de tudo os estudos, não só o Lucas, mas também o prefeito, que já sinalizou que vai mandar para essa casa. Então vamos estudar sim sobre a bilhetagem eletrônica e falar o seguinte, senhor presidente, que o presidente da Transoeste não devolveu aquele dinheiro que usurpou das empresas que lá estavam. Então são quase 900 mil reais que ele tem que devolver. Ele tem que devolver aquilo que não é dele. Ele tem que devolver então para as empresas, porque se foi feito um decreto para ele parar de cobrar Ele parou, na verdade. Isso eu não vou questionar. Mas eu tenho que devolver aquilo que ele cobrou. Se não devolver, senhor presidente, não adianta. Vou falar aqui todas as reuniões, vou cobrar, e não só eu, como vários vereadores dessa casa que já abraçou a causa, e vamos continuar falando. Não adianta de me ligar ou falar alguma coisa parecida, que eu vou cobrar. Porque sem vergonhice tem tamanho. Infelizmente, essa empresa Transoeste, é o Deus que me perdoe. Se pudesse, eu pedi, até gostaria de pedir ao prefeito, já voltou, senhor prefeito. Já o pessoal já está todo mundo trabalhando, os ônibus já estão, tá todo mundo lotado, todo mundo trabalhando, a pandemia praticamente já está erradicada, já praticamente acabou. Vamos retirar esse valor que estão passando para eles, vamos fazer de tudo para poder voltar para essa casa, para a gente retornar esse dinheiro para os cofres públicos, onde que pode ajudar a UPA, onde pode ajudar o pessoal da farmácia, onde podemos comprar remédios, calçamento, enfim. Vamos voltar esse dinheiro para os cofres públicos. Onde que essa empresa Transoeste, Transcid, ela não está nem para a nossa cidade. Então, senhor presidente, vamos fazer de tudo para poder ajudar essa população, retirando esse valor que foi passado para eles. E, de novo, essa bilhetagem eletrônica vai ser de grande valia para a nossa cidade. E o presidente da Transoeste, cria um pouquinho de brilho na cara, devolva aquilo que não é seu, devolva o dinheiro, então, para as empresas que você usurpou nesses dias para trás aí, ó. É 900 mil reais, é direito deles. Você, é o seguinte, senhor presidente, é bíblico. Aqui se faz, aqui se paga. Muito obrigado pela atenção da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Heitor de Aguiar. Convido o próximo vereador, escrito vereador Israel da Farmácia.
Senhores vereadores, povo de casa, imprensa, boa tarde. Oi, Heitor. É inadmissível isso aí, que ainda não se resolveu esse problema do Transcid. Nós não podemos aceitar isso, não. A Transoeste tem que resolver esse impasse com as outras empresas. Você lançar a mão naquilo que não é seu, é um crime. Eles têm que resolver. E nós vamos estar trabalhando aqui, e os senhores vereadores, firmemente, para que seja implantado a bilhetagem eletrônica. Nós temos que colocar isso em Divinópolis. Que, inclusive, vai ser um benefício para os nossos estudantes, que vai pagar metade da passagem. Nós não podemos aceitar isso, temos que trabalhar, temos que defender essas empresas que foram lesadas, né? E fazer com que quem lesou devolva essas empresas que ficaram prejudicadas. Senhor presidente, hoje eu vou falar um pouquinho hoje, eu quero falar da unidade de saúde do bairro Nossa Senhora das Graças, que dia 10 de setembro, se não me engano, 10 de setembro aqui, foi a unidade que mais vacinou em Divinópolis. Mais de 2.300 doses de poliomielite aplicada na unidade básica de saúde do bairro Nossa Senhora das Graças. E hoje chegou para mim uma reclamação que dois moradores do bairro Nossa Senhora das Graças, inclusive uma senhora que já foi presidente do bairro da associação do Senhor das Graças, que hoje encontra-se totalmente endividada. Esses dois senhores, um senhor e uma senhora, externa unidade de base de saúde, Nossa Senhora das Graças, que é bem administrada, bem representada pela funcionária pública Thelma, infelizmente, destratou, maltratou essa servidora. Então, eu gostaria muito de pedir a esse senhor e essa senhora que respeite, que procure conhecer o trabalho dessa gerente. Porque a senhora Thelma tem feito um brilhante trabalho na unidade de saúde do bairro Nossa Senhora das Graças. Se falta alguma coisa, Brás, não é culpa dela. É culpa da administração. Porque ela faz o que pode fazer. Ela está fazendo o que pode fazer. É como eu disse aqui, a nossa unidade lá hoje, do bairro Jardim das Graças, foi a que mais vacinou pelo trabalho de divulgação bem feito da senhora Thelma. Então, mais respeito. Você, usuário, aprenda a respeitar o servidor público também. Que eles não estão ali para poder apanhar, não. Eles são os de casa todos para trabalhar. Então vão lá, vão respeitar, porque eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer. Senhor presidente, que eu tenho por hoje, trocar a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Zé Brás. Israel da Farmácia, eu convido o próximo vereador, escrito vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde a você aí de casa que está nos assistindo pela TV Câmara, pela Net Câmara. Boa tarde, vereadores que estão aqui na nossa casa hoje. Boa tarde, as pessoas que estão no plenário. Hoje eu gostaria de falar sobre alguns assuntos importantes que aconteceram ontem. E um deles é que ontem eu estive reunido com a Polícia Militar para a gente tratar da segurança pública lá do bairro Rancho Alegre. Lá no bairro Rancho Alegre nós estamos tendo um grave problema de drogas lá. No final de semana nós tivemos um assassinato lá. Então nós estamos aí conversando com as autoridades policiais para que dê um trato e uma condição especial, uma atenção toda especial para aquele bairro, que é um bairro de pessoas boas, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras e que merecem o carinho de todas as autoridades. E, segundo o comandante lá, vai se intensificar os trabalhos lá na comunidade do bairro Rancho Alegre. A gente espera que isso aconteça o mais rápido possível, porque a sensação de segurança é muito importante para todos os moradores, para todas as pessoas que convivem e que andam pelos bairros da nossa cidade, principalmente os bairros mais afastados, né, que o bairro Rancho Alegre, o bairro Tietê, São Roque, são os bairros que estão mais longe do centro. É importante que as forças de segurança estejam unidas para que dar essa sensação de segurança a todas as pessoas, todos os moradores que compõem esses nossos bairros. Gostaria também de hoje de falar sobre um assunto muito importante, que é a emenda impositiva lá da Vila Vicentina de R$ 76 mil. Ontem foi publicado no Diário Oficial a emenda impositiva desse vereador que vai ser entregue lá na Vila Vicentina. Eu gostaria de fazer a leitura aqui para pontuar aonde será gasto esses R$ 76 mil lá na Vila Vicentina. Nós sabemos que a Vila Vicentina tem passado por graves problemas de estrutura, graves problemas financeiros, de administração, mas que ponto a ponto, devagarzinho, nós vamos chegar lá, se Deus quiser, e nós vamos conseguir reabilitar e reformar e mudar o conceito da administração da Vila Vicentina na nossa cidade. Esses 76 mil serão gastos para contratação de profissionais na função de cuidador noturno, que são profissionais prioritários e de enfoque nas especialidades do cuidado e atendimento da pessoa idosa e aquisição de alimentos, material de higiene pessoal e limpeza para acolhimento institucional de pessoas idosas em instituição de longa permanência. O valor da emenda é R$ 76.172,25. Então a gente espera que esse dinheiro seja pago pelo prefeito o mais rápido possível, porque vai ser de grande valia para essa instituição que está sempre precisando de recursos financeiros na nossa cidade. Eu gostaria também de informar o senhor prefeito que a minha emenda impositiva lá para o CMEI Candidez, lá no bairro Campina Verde, ainda nem tem licitação. E não cumprir uma emenda impositiva é crime de responsabilidade. Senão, a partir do ano que vem, o senhor vai ser denunciado de novo. Se o senhor não cumprir, mesmo o senhor achando que eu sou contra o governo, o senhor vai ser denunciado, porque o senhor não cumpre. E eu tenho certeza que se o senhor não cumprir de alguns outros vereadores aqui, também o senhor será denunciado. Você pode ter certeza. Eu não vou me calar com sacanagem que faz com o povo de Divinópolis. Não é com o vereador, não. O senhor não está fazendo nada para mim. A emenda impositiva não é para mim, não é para meus irmãos, é para minha família, é para o povo. É para o povo e que merece todo o respeito. Povo que votou no senhor, pode ter certeza. Povo que vai votar em pessoal da família do senhor, pode ter certeza. Eu gostaria de pedir o respeito para o senhor dessas emendas impositivas que são grandes e de muita importância para toda a comunidade. Nenhum vereador fez uma emenda impositiva para aparecer nem nada aqui. É porque a comunidade está precisando. Então é preciso que o senhor pague. Outra coisa importante que eu gostaria de falar nessa tarde de hoje, gente, é sobre a Lei Complementar 222 do nosso querido amigo Josafá Anderson, né, que é uma lei que retira o pagamento de IPTU de varandas, coberturas, que não tem a terminação de paredes, que não são fechadas, que são abertas. Essas varandas, essas coberturas que são abertas, não pode se cobrar IPTU. Nós estamos hoje vivendo um tempo em que casinha de cachorro Vou falar novamente, porque senão ele vai falar que eu sou mentiroso. Casinha de cachorro, galinheiro, está sendo cobrado de IPTU. Aí eu fico com a dó do povo de Divinópolis, sabe por quê, gente? Porque a pessoa foi cobrada de casinha de cachorro, foi cobrada de IPTU, de galinheiro, aí a pessoa vai lá reclamar, eles têm a cara de pau, a pessoa pagou, agora tem a cara de pau de falar que daqui 5 anos o dinheiro vai ser devolvido. 5 anos! Então, eu estou falando aqui da Lei 222 aqui, seu prefeito, para o senhor se adequar a essa lei foi aprovada nessa casa por todos os vereadores, todo mundo votou, é preciso que o senhor se adeque a essa lei para ela ser cobrada a partir do ano que vem, porque senão, o ano que vem, os moradores de Divinópolis não vão aceitar pagar o IPTU e depois ser ressarcido daqui 5 anos, não. Pode ter certeza. O povo de Divinópolis não vai aceitar pagar IPTU para ser depois ser ressarcido daqui 5 anos. É importante que o senhor faça essa adequação para que o contribuinte não seja lesado mais uma vez. Para que o contribuinte não seja obrigado a pagar o IPTU mais caro para depois entrar na justiça para receber daqui 5 anos. É uma vergonha o que tem feito com o povo de Divinópolis. Um descaso com o dinheiro público, é dinheiro nosso que está sendo jogado aí ao ralo aí em superfaturamento toda hora e aí o contribuinte que pagou, além de não receber as melhorias que precisa do imposto, ainda é a que pagou indevido, ainda é, chega lá, eles têm a cara de pau que ele tem 5 anos para fazer o ressarcimento. Ah, faça-me o favor. Gente, outra coisa importante que eu gostaria de falar aqui hoje é sobre o não sancionamento das leis que acontece aqui na nossa cidade. Né? Nós tivemos aqui na nossa casa a votação do projeto EM-095 e também o EM-101. Gostaria de falar do 095 primeiro, porque é um projeto do líder do governo. É um projeto que o líder do governo fez para essa casa para ajudar as pessoas, ajudar os trabalhadores da nossa prefeitura. É um projeto que ajuda 18 fiscais de postura, 33 agentes de trânsito, 14 agentes de transporte, 38 da vigilância sanitária e 26 fiscais de obras. Esse projeto simplesmente tirou um S do outro S. Então, aumentou um S na lei e isso é para beneficiar os fiscais da nossa cidade. E simplesmente o nosso prefeito, até inclusive, no dia da votação do projeto, estavam aqui vários fiscais, agentes de trânsito estavam aqui na nossa casa, não é? E eu ainda falei no discussão do projeto que o líder do governo deveria conversar com o prefeito, porque senão ele ia vetar. Ele ia vetar. Mas ele não quis vetar. Ele não quis vetar. Eu gostaria de deixar bem claro aí para os fiscais da nossa cidade que o prefeito não quis vetar. Ele não quis sancionar, mas também não vetou. Mas foi bom, porque essa casa aqui tem competência e nós vamos sancionar e o senhor vai ser obrigado a cumprir. Nós vamos sancionar e o senhor vai ser obrigado a cumprir. Eu acredito que o PRINT ainda faça esse sancionamento hoje ainda, para que essa lei seja cumprida o mais rápido possível. Já que o senhor não quer sancionar, pelo menos cumprir, o senhor vai ter que cumprir. Querendo ou não querendo. O senhor não quer ajudar os trabalhadores, os servidores da nossa casa, né, da nossa querida Divinópolis, e o senhor vai ser obrigado, através do sancionamento do nosso presidente, a cumprir a lei. E o outro projeto é o projeto 105, né, que é da vereadora Lohana França, que altera a lei 9.029 de 3 de maio de 2022, que obriga o Poder Municipal a disponibilizar no site da Prefeitura o cronograma trimestral com os agendamentos dos equipamentos esportivos e de lazer do município e da outras providências. Projeto simples. Projeto que não vai dar desgaste, projeto que vai ajudar as pessoas esportistas da nossa cidade, e ele simplesmente vira a cara
para os fiscais, vira as caras para os esportistas, depois fica fazendo gracinha aí no Parque da Ilha, fazendo gracinha nas pracinhas, joga uma bolinha daqui, chuta outra bolinha dali, mas vamos ajudar o povo que pratica, que sabe fazer a coisa direito, gente. É difícil demais. Divinópolis está ficando muito complicado. Terça-feira nós vamos ter mais uma bombinha para a gente soltar nessa cidade.
Obrigado, vereador Demir Silva. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde, público que nos visita. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, TV Candidés, TV Câmara, Net Câmara. Uma boa tarde a todos, especial Zé Nilton, que fez aniversário sexta-feira. Zé Nilton, aquele abraço. Meu irmão, você que acompanha a gente sempre aí. Senhor presidente, quero iniciar meu pronunciamento de hoje parabenizando toda a equipe lá do Banco Municipal de Alimentos. Né? Na última sexta-feira, eu estive presente lá no pátio e fiquei assim, muito, muito admirado o trabalho realizado lá. Então quero parabenizar toda a equipe, o pessoal assim, informou para a gente lá, que foram, no ano passado foram 200 toneladas de doação de alimento e cerca de 40% dessas toneladas pôde ser, né, recuperadas e levadas em escolas, entidades e parceiros do banco. E já foram, este ano já foram mais de 141 toneladas, 165 toneladas foram aproveitadas e distribuídas para 35 instituições. Então quero parabenizar, mandar um abraço a toda a equipe lá, não vou citar nome aqui para a gente não deixar ninguém de fora. Vocês estão de parabéns, que ideia maravilhosa que foi essa, que colocou em prática e ajuda tantas pessoas, mais de 34 instituições, então isso é muito importante. No rastro da minha fala também, senhor presidente, eu quero parabenizar, né, mais uma vez o meu amigo Lucas, que a corrida Yellow Room, que deu início foi no domingo, foi um sucesso, um grande sucesso, parabenizar o Lucas, eu estive lá presente, foi bacana demais a corrida. Lucas, esse está de parabéns. E pessoal aí de casa que não sabe, toda a premiação foi paga com dinheiro das multas. Então, é o dinheiro do povo aparecendo, né? Então, parabenizar o Lucas aí, que a gente está sempre acompanhando a parte de esporte. Então, essa corrida foi muito importante. Lucas, em especial o Rominho, que está sempre promovendo essas corridas aí. Rominho, parabéns, cara. Continua assim, a gente sabe que você gosta muito de esporte. E esse tipo de esporte, essas corridas aí, parabenizar ele. Eu acho que foi um sucesso aí a corrida aí. Outro evento, senhor presidente, que eu quero parabenizar aqui o secretário Diniz e também o prefeito Gleides, foi o Cine Tardezinha, que foi um grande sucesso também. Então, eu estive presente lá no Parque da Ilha, a gente ficou muito satisfeito. Foi um evento bacana, reuniu famílias, crianças e o pessoal. A gente esteve lá e a gente vê o calor das pessoas agradecendo, parabenizando, tem que fazer mais vezes. Parabéns, então isso aí que a gente tem que valorizar a cultura e valorizar quem faz acontecer. E aí está fazendo acontecer. Parabéns ao prefeito Gleides, eu falo, na hora de cobrar aqui, a gente não tem rabo preso com o prefeito, nenhum secretário, a gente cobra. Mas na hora também da gente parabenizar, tem que parabenizar por quê? Porque foi um sucesso, todo mundo que foi lá falou que foi show. Ninguém, eu não tive nenhuma reclamação lá. Para mim foi muito importante, muito bacana. Agora eu vou mandar um recado, senhor presidente, caros colegas, o pessoal está achando que eu esqueci dessa empresa, desse lixo de Copasa, eu esqueci não. Eu estou na cola, acho que o cacique maior aqui da cidade, que é o João Martins, sabe muito bem disso, é vazamento para todo lado, é plaquinha amarela para todo lado, e quinta-feira eu vou chegar ao rei, quinta-feira eu vou estralar o chicote, quinta-feira vai ser o pronunciamento inteiro. Essas mazelas dessa empresa que infelizmente, passa, entra dia, sai dia e não faz nada. Vamos falar da 21 de abril, que abriu, fez aquela cagada lá, que foi um serviço, um lixo que fizeram lá. Fizeram um serviço pior do que ela é acostumada a fazer, mas nós vamos deixar isso para quinta-feira. Agora, senhor presidente, para finalizar, eu quero hoje estar parabenizando aqui com muito orgulho os 92 anos do Guarani Esporte Clube.
Guarani hoje completa 92 anos. Então a gente, o Guarani que é um patrimônio histórico da cidade. Então parabéns à diretoria, parabéns a todos os envolvidos, parabéns aos torcedores que realmente são torcedores do Guarani. Parabéns ao Marcelinho que está lá à frente sempre, na Guaragola, tentando sim fazer o nosso burgo. Infelizmente a situação que está esse ano, a gente não conseguiu nem disputar o Campeonato Mineiro, mas eu nunca vou esquecer do patrimônio da cidade, do nosso Guarani. Então eu quero, independente da situação que for, estar sempre aqui nessa tribuna falando desse Guarani, desse burgo, que eu tenho orgulho de falar, que é o nosso único time profissional que está vivo aí até hoje, aos trancos e barrancos, com muita gente criticando, com muita gente batendo, mas aos trancos e barrancos está aí. Parabéns ao Guarani pelos 92 anos. E só avisar mais uma vez que quinta-feira o chicote vai estralar para a Copasa. Pode preparar. Muito obrigado pela exceção da palavra.
Obrigado, vereador Neiburger. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Flávio Marra.
Boa tarde, senhor presidente, vereador Eduardo Print Júnior, pessoal que nos acompanha aqui, meu boa tarde a todos, especialmente pessoal que nos acompanha de casa. E aí eu queria mandar um abraço aqui para a mãe de uma grande amiga nossa, uma grande amiga minha, a Vitória. Queria mandar um abraço para sua mãe, Vitória, a dona Rejane, que nos acompanha, dizer ela que é fã aí do nosso trabalho, falar que a gente está aqui, a gente está como vereador, é nessa missão. É de tentar ajudar Divinópolis, tentar ajudar a nossa cidade a sair do buraco que ela se encontrava há 2 anos atrás. E é isso que a gente vem buscando fazer, é isso que a gente vem tentando, junto com o Executivo, buscar e resgatar Divinópolis, principalmente resgatar a autoestima do divinopolitano quando se fala de política. Senhor presidente, inicia a nossa fala hoje falando aí do grande sucesso que foi a semana da vacinação aqui na nossa cidade. Eu vim falando aqui na semana passada que estava acontecendo durante a semana aí um grande evento de vacinação da ONG Ajuda, em parceria com a gente, em parceria com o Executivo, onde a gente pôde, senhor presidente, levar vacinação para mais de 10 mil animais durante a semana. Isso para mim é de grande importância. Todo mundo sabe que a gente está aí como presidente da Comissão de Proteção Animal. Todo mundo sabe que a gente vai lutando e lutando muito para a causa animal. Então, e vem dando certo. Fruto disso é as castrações que vem acontecendo, as feiras de adoção que vem acontecendo. Então, e agora, essa grande semana de vacinação, a vacina V8, né, que ela é contra a parvovirose e também contra a cinomose. Então, eu quero aqui agradecer o pessoal da ONG Ajuda, quero aqui também fazer justo, agradecer ao prefeito que junto comigo articulou para a gente poder trazer essa ONG para cá, onde foram vacinados mais de 10 mil animais. A gente fica muito feliz porque a causa animal, que nas gestões passadas, nos anos passados, pouco se falava aqui na cidade, e ela vem cada dia tomando conta do seu espaço e vem fazendo com que as coisas venham realmente acontecendo quando se trata de animais e principalmente de cães e gatos aqui da nossa cidade. É o que eu falo. Já que os animais não falam, já que os cães não falam, eu estou aqui para poder falar com eles, com muito orgulho. Tenho muito orgulho de ser o vereador, igual eles falam aí, o vereador dos cachorros. Tenho muito orgulho, viu? Senhor presidente, outra notícia boa que eu queria aqui falar aqui, que é que todo mundo me acompanha, que eu é uma das minhas principais bandeiras também, que eu venho falando que a IBDS, à frente da UPA, vem matando as pessoas, vem matando o divinopolitano aos poucos. A gente sabe, não é segredo para ninguém, toda vez que você chega lá na UPA, é UPA superlotada, é médico faltando, é enfermeiro faltando, é um descaso com a população de Divinópolis. A gente sabe que só vai solucionar de fato esse caso quando o hospital público regional estiver pronto, a gente sabe disso, mas a UPA tem que ter mais humanidade. Quem administra a UPA tem que ter sim mais humanidade. E é isso que a gente vinha cobrando da IBDS. Vinha cobrando, vinha falando que a IBDS não estava fazendo um bom trabalho, que a IBDS estava matando as pessoas,
estava matando os divinopolitanos. Foi assim até o próprio governo reconhecer. Tanto reconheceu que há mais de 8 meses rescindiu-se o contrato com a IBDS. Mas vem arrastando. Aí foi dado um tempo para a IBDS continuar lá na frente da UPA, na gerência, na coordenação da UPA, mas as coisas continuam não funcionando. E aí, de tanta gente bater, de tanta gente questionar e mostrar para o Executivo, mostrar para a Secretaria Municipal de Saúde que tinha sim, que tirar de forma urgente a IBDS, graças a Deus, a gente varreu, está varrendo, né? Se Deus quiser, até o final do mês, a gente acaba de varrer por completo a IBDS lá da UPA. Então eu quero aqui falar para toda a população de Divinópolis, gente, se Deus quiser, a gente vai melhorar aquela gestão. A gestão que antes estava, que era a IBDS, fazia um péssimo trabalho, e agora a gente, junto com a IBRAP, que é a nova empresa que está gerando para poder gerir a UPA, a gente vai junto, ajudar naquilo que for preciso, desejando boa sorte e junto construir uma nova história, que seja diferente dessa que começou, e que seja muito diferente, e agora que a gente possa encorpar mais o corpo de funcionários lá da UPA, né, que precisa de forma urgente, precisa de mais médicos, preciso de mais enfermeiros, preciso de mais colaboradores, de todas as formas. Então, aí já fica o meu apelo para a nova empresa que está assumindo. E falar com a população que esse período de transição começou. Ontem teve aqui a prestação de conta, e eu falei sobre isso, o período de transição, que é de suma importância. E aí que eu queria pedir, gente, para a população de Divinópolis ajudar, se inteirar, ficar por dentro aí dessa transição, que é um período importante. É as pessoas que vão cuidar da saúde do divinopolitano, né? As pessoas que vão ali, de alguma forma, participar de forma direta dentro da família do divinopolitano, porque quando se trata de saúde. Então, quero pedir isso aí para a população e falar que a gente já começou, né? A gente que eu falo que eu quero participar disso, quero ver como que vai estar acontecendo essa transição, mas já começou a fazer a troca, né, das empresas. Quero deixar claro aqui que a maioria dos funcionários que estavam na IBDS vão continuar, mas vai ter mais funcionários, vai aumentar, né, o corpo de profissionais lá da UPA. E falar também que foi a primeira pergunta que eu fiz ontem aqui para a Secretaria Municipal de Saúde, se quem saísse da IBDS teria os seus direitos assegurados. E foi me dito o seguinte: olha, pode ficar tranquilo, que a própria prefeitura já reteu um recurso que tinha que se passar para a IBDS para justamente fazer esses acertos rescisórios. Então, quero falar para todo mundo que quem saiu ou com quem está com plano de sair, ou talvez alguma troca, que isso é natural, que a empresa venha fazer, pode ter certeza que vai ter aí o seu seguro, os seus direitos assegurados pela própria prefeitura, que foi isso que foi me dito aqui. Então, vocês têm um parceiro, a gente vai estar aí para cobrar na hora de cobrar, vai estar aí para fiscalizar na hora que tem que fiscalizar, mas a gente está aí também para poder mostrar resultado, que eu acredito que essa nova empresa, a IBRAP, vai trazer aqui para Divinópolis. Pode sempre contar comigo, nosso mandato está à disposição, porque muitos me veem como fama de brigão, mas eu não estou aqui para brigar, eu estou aqui para mostrar. Eu quero ser sempre a voz da população. E é com esse intuito e com essa ideia que a gente vem aí conduzindo o nosso mandato. Senhor presidente, outra coisa que... vem me chamando a atenção, e já não é de hoje, e hoje pelas redes sociais teve até um reboliço muito grande, mandado em vários grupos, inclusive uns que eu participo, é a questão da segurança pública. Fiz esse ofício aqui, ó, falta assinar, eu vou assinar e vou estar mandando para o Coronel Emerson, que é o seguinte: lá na rua Pitangui está tendo muito assédio para cima, principalmente das mulheres que lá estão fazendo sua caminhada, estão fazendo sua corrida matinal, o seu exercício físico. Isso tem que acabar. Então a gente precisa, aí fica aqui o recado pelo comandante Emerson, que faz um trabalho brilhante à frente da 7ª Companhia da Polícia Militar de Minas Gerais aqui de Divinópolis, faz um trabalho muito bom que possa nos ajudar nisso aí, né? Que venha ali reforçar a segurança ali na rua Pitangui, seja ali, talvez, eu não sei como que a gente pode construir isso aí, mas que seja através de policiais à paisana, ou até mesmo de bicicleta, de uma forma da gente acabar com essa criminalidade, porque assédio é crime. Então já não é a primeira vez que usuários ali da rua Pitangui, da pista de Cooper, vêm me relatar esse tipo de incidente,
E a gente pede humildemente que o tenente-coronel Emerson possa nos ajudar, né, com segurança pública, possa ali aumentar o seu efetivo, se ali já existir, ou colocar mais dois, mais quatro pessoas, que seja paisana, ou de carro, ou de moto, ou de bicicleta, para pelo menos coibir e inibir ali os bandidos. Porque passar a mão, né, nas pessoas, pôr a mão nas pessoas, a não ser que elas, é crime, que elas não queiram, é crime. Então a gente está aqui, eu estou fazendo o meu papel, que é ser a voz da população. Isso vem acontecendo frequentemente, não é a primeira vez. Então eu peço aqui humildemente, estou falando na tribuna, estou enviando ofício, vou lá conversar com o Emerson e pedir segurança pública para aquele local, porque tem muitas mulheres ali sendo assediadas. E para finalizar, senhor presidente, eu queria aqui falar de uma coisa, que é o seguinte, eu acabei de falar aqui, o vereador serve para legislar, fiscalizar e representar, né? Então, quando vem essa representatividade, é falar aquilo que a população queria falar e não está aqui para falar. E aí a gente, ele nos elege para a gente fazer isso aqui. Eu já falei isso aqui uma vez e eu vou falar de novo. É covardia, senhor presidente, o que o INSS de Divinópolis vem fazendo aqui com a população de Divinópolis. Está chegando a ser nojento, muita covardia, são direitos que estão sendo tirados, são benefícios que estão sendo tirados. As pessoas marcam a perícia e olha que está faltando um, dois dias para chegar a data que foi marcada, remarca para 4 meses para frente. E aí eu tenho que falar por Divinópolis, que eu sou representante de Divinópolis. Eu sou representante do povo daqui de Divinópolis, então tem que falar do INSS de Divinópolis. Então aqui, vou chamar a atenção de novo, eu não devo nada para vocês, vocês não bancou minha campanha, vocês não votou em mim, vocês não financiou, eu não devo nada para vocês, então está na hora de vocês fazerem jus o salário de mais de 20, 25 mil que vocês ganham aí dentro. E respeitar a população de Divinópolis. É isso que eu venho pedir, porque a população já está de saco cheio, já, de ficar na fila 3 horas da manhã, até chegar a hora ali, talvez ali de ser atendida, e aí marcar para daqui 2, 3 meses. Então é uma falta de respeito, um tapa na cara da população de Divinópolis. Então INSS de Divinópolis, vão tratar quem paga o seu salário rigoroso em dia, com respeito. Esse é o mínimo. Vão tratar quem paga o seu salário, o seu patrão, com respeito. E é isso que eu venho pedir aqui. Viu? Senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Nós agradecemos ao vereador pelo seu pronunciamento e convido os vereadores a estar no plenário para a gente passar para a segunda parte dos trabalhos.
Solicito a presença dos vereadores em plenário. Solicito ao novo secretário a gentileza de proceder a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinário número CM08, de 2/2/2022, dispõe sobre autorização para utilização de veículo do município de Divinópolis para o transporte de atletas, entidades desportivas, participantes de eventos culturais e desfiles de beleza e da outras providências. Autoria, vereadora Lohana França. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 392/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela ilegalidade, antijuridicidade... Perdão, gente. Senhor presidente, tem uma emenda. Emenda aditiva número... Projeto de lei ordinário número CM08, de 2/2/2022, dispõe sobre a autorização para a utilização de veículos do município de Divinópolis para o transporte de atletas, atividades desportivas, participantes de eventos culturais e desfiles de beleza e da outras providências. Autoria, vereadora Lohana França. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 393/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela não aprovação. Parecer número 392/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela ilegalidade, antijuridicidade. Peço perdão à população de Divinópolis por um pequeno equívoco aqui. Projeto de Lei Ordinária número CM08, de 2/2/2022, dispõe sobre autorização para utilização de veículos do município de Divinópolis para o transporte de atletas, entidades desportivas, participantes de eventos culturais e desfiles de beleza e da outras providências. Autoria, vereadora Lohana França. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 236/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 237/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM008, que dispõe sobre autorização para utilização de veículos do município de Divinópolis para o transporte de atletas, entidades desportivas, participantes de eventos culturais e desfiles de beleza e da outra providência. Autoria, vereadora Lohana França, quórum, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereadora autora Lohana França.
Obrigada, presidente. Presidente, esse projeto na tarde de hoje, eu queria pedir a atenção dos nossos colegas, é um projeto muito importante e feito para corrigir uma injustiça que acontece na nossa cidade. Hoje o nosso plenário tem alguns atletas, pessoas que estão à frente de entidades e a gente está muito feliz de poder votar o projeto hoje para poder corrigir essa injustiça. Mas a gente precisa de um contexto primeiro. Por que eu tive que protocolar esse projeto? Que é um projeto autorizativo. Eu nem deveria precisar protocolar um projeto assim, vamos falar a verdade? Nem deveria. O projeto que a gente protocolou é para autorizar o município a utilizar os veículos do município para o transporte de atletas e pessoas da cultura, agentes culturais, aos finais de semana, quando não estiverem sendo usados para o fim que eles foram adquiridos, por exemplo, transporte escolar. Eu não precisaria, presidente, protocolar um projeto desses, porque a gente já tem várias cidades que utilizam os veículos do município para fazerem esse tipo de transporte. Mas em Divinópolis, a cidade do tudo pode só para o que o Gleidson quer, isso nunca foi permitido. Não é permitido em Divinópolis, porque a Janete tirou da cabeça que não pode, utilizar os ônibus do município para transporte de atletas. É dito que não pode. Eu solicitei por escrito que me enviassem qual que é a lei que proíbe. Porque no poder público, a gente não diz que uma coisa não é permitida sem estar pautado na lei. Eu nunca recebi a lei que diz que isso não é permitido. Portanto, como o plenário dessa casa é soberano, decidi então fazer esse projeto de lei que autoriza para acabar de vez com qualquer conversinha fiada de prefeito ou vice-prefeita o município a utilizar esses veículos. Tem um trâmite no projeto e é importante que os nossos atletas saibam o trâmite e que os agentes culturais também. Quando eles quiserem solicitar o uso do ônibus, eles têm que fazer isso com 15 dias de antecedência, 15 dias úteis. E a prefeitura tem que disponibilizar um campo de requerimento eletrônico no site. Tudo isso está no nosso projeto e vai ter que ser cumprido pela prefeitura. Uma vez solicitado pelos nossos atletas, entidades ou agentes culturais, a prefeitura vai ter que responder em 7 dias úteis, de forma fundamentada. Ou seja, não dá para só negar, não. Se for para negar, vai ter que negar com argumento. Imaginando que muito provavelmente eles vão negar baseado no orçamento, falando que o argumento é não ter dinheiro, eu já me comprometi com os nossos atletas e agentes da cultura a mandar R$10 mil da minha emenda impositiva este ano para aquisição de combustível, se eles não quiserem usar os veículos da prefeitura para contratação de vans ou de ônibus de terceirizados. É muito pouco, não banca quase nada do que vocês gastam, mas é o início. E eu me comprometo, aonde eu estiver na política, mandar recursos para o transporte de atletas e agentes culturais na nossa cidade. Eu espero que outros vereadores aqui da casa sigam o mesmo caminho, porque a união faz a força mesmo. Então, se mais gente mandar, a gente vai conseguir financiar mais e mais viagens dos nossos atletas e agentes culturais. Também queria dizer a vocês, gente, que a gente está num país que não valoriza a cultura. O Ministério do Esporte acabou, não teve Bolsa Atleta em 2020, e apesar disso, 80% dos nossos atletas olímpicos recebem Bolsa Atleta. O prefeito Gleison, ele só segue o tom do presidente Bolsonaro. Quando a vice-prefeita Janete era vereadora, ela esbravejou aqui na casa sobre a importância do Bolsa Atleta. E quem buscar nos arquivos da prefeitura vai encontrar isso nos arquivos da Câmara. A Janete esbravejando aqui no plenário sobre a importância do Bolsa Atleta. Mandou anteprojeto, cobrou do Galileu, disse que dinheiro tinha, só não tinha vontade política. E agora ela está como vice-prefeita. Como vice-prefeita e como quem manda e desmanda na prefeitura. Todos nós sabemos disso. A gente está indo para o terceiro ano de governo, gente. Não dá mais para falar que está começando, que acabou de chegar, que está vivendo com orçamento aprovado pelo governo anterior. A verdade é que se a atual gestão da prefeitura de Divinópolis ainda não colocou o Bolsa Atleta para rodar, é por falta de vontade política e por falta de priorizar os atletas desse município. Porque quando eles estavam do lado de cá do balcão, pensavam de um jeito. Agora que estão do outro, não estão nem aí para vocês mais. Além disso, gente, a gente precisa falar sobre como que esse abandono aparece em outras áreas, presidente. Divinópolis tem dinheiro parado no fundo do esporte e esse dinheiro não é utilizado adequadamente. Dinheiro esse que poderia estar sendo utilizado para bancar essas viagens, para bancar a aquisição de veículo, para bancar o próprio Bolsa Atleta, e nada disso é utilizado. E o descaso da prefeitura para com os nossos esportistas e para com os nossos artistas fica mais claro ainda quando o prefeito nem sanciona o meu projeto de lei da agenda pública dos equipamentos de lazer. Eu não sei se todo mundo que estava aqui ouviu quando o Ademir estava falando, mas a gente aprovou aqui na casa a agenda pública dos equipamentos de lazer, de esporte e de cultura do município de Divinópolis, para que a gente consiga saber quem que está usando o Teatro Gravatá, quem que está usando os poliesportivos, quem que está usando as quadras. Isso deve ser público para a gente saber se alguma equipe está sendo priorizada sobre outra, se quem cria caso com o diretor de esporte está sendo, sendo esquecido frente aos outros. E o prefeito não vetou, porque não teve coragem de vetar, mas não sancionou. Quando o prefeito não sanciona, volta aqui para casa e está na mão do Print sancionar. O Print já falou que vai ter que sancionar, vai sancionar. Só que o prefeito, gente, vamos ver se eles vão cumprir, já que a má vontade com vocês dá para ver de longe. Um projeto tão simples foi ignorado pela prefeitura, sem nenhuma justificativa. Então a gente espera que esse projeto hoje seja aprovado e que dessa vez o governo faça diferente e o prefeito sancione o projeto para que vocês possam utilizar esses veículos, porque não tem nada de legal nisso. E eu me comprometo a mandar recurso esse ano e por quanto tempo eu estiver na política, eu vou mandar. Obrigada, presidente, eu peço o voto favorável de todos os colegas.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, Neiburgo, Roger Vieira, Flávio Mar.
Senhor presidente, caros colegas, quero parabenizar a colega vereadora pelo excelente projeto que vai contribuir muito com os atletas da nossa cidade. A grande dificuldade que esses atletas e equipe de nossa cidade tem em disputar torneios estaduais e até nacionais, justamente a falta de transporte para o deslocamento. Eu que desde jovem acompanho a luta do esporte amador na nossa cidade, sei o quanto vai ser importante essa ajuda. E quero dizer a nobre colega que o seu projeto vai somar bastante
com o de minha autoria, que deve ser votado nas próximas semanas, que vai autorizar o Executivo a criar um plano de apoio e incentivo ao esporte amador. Tudo que for para o esporte amador, com o crescimento desses esportes na nossa cidade, é válido. Então, vereadora, eu quero te parabenizar, mas já deixar bem claro os novos colegas que tem um projeto nosso já tramitando aí nas comissões, que vai realmente entrar junto com o seu projeto, porque aí criando esse plano de apoio e incentivo ao esporte, aí não vai ter mais essa desculpa. Então, eu acho que o projeto seu é muito importante, vai ter o meu voto favorável, e a gente sabe a luta que é desses atletas, principalmente esses que estão aqui presentes, porque para o futebol também é muito difícil. Só que o futebol é um esporte que hoje 90% da cidade ama e gosta de fazer. Agora tem vários esportes, igual a gente está vendo aí, pessoal do vôlei, pessoal aí, até mesmo do taekwondo, do mestre Gelson. O mestre Gelson deixou de disputar um campeonato mineiro de taekwondo, porque foi em Berlândia e ele não tinha o custeio de transporte. Então você pode ter certeza que o nosso voto vai ser favorável e nas próximas semanas o pessoal aí pode ter certeza que vai vir um projeto nosso para isso, para o Executivo criar um plano de governo para ajudar dentro desse projeto também. Muito obrigado pela sessão da palavra, nosso voto vai ser favorável.
Palavra, vereador Roger Viegas.
Boa tarde, presidente, nobres colegas, público que nos acompanha. Sempre é assim, né? Outras prioridades, né, vereadora Lohana? Pessoal aí que está acompanhando essa reunião, votando esse importante projeto. O esporte é sempre deixado de lado. Ele é bonito de se falar na época da campanha, a cultura, o lazer, ele é bonito para ser usado, né? A peça de campanha parece uma novela das nove, né? De tão bem produzida. Cada um faz a campanha do seu jeito, todo mundo se aproxima do esporte, todo mundo busca fazer a diferença, porque no esporte tem a compenetração de jovens que normalmente vem decidindo as eleições. Prova disso aí que nós temos um prefeito que é jovem, mas fica só no discurso de campanha. Passa para o lado de lá do balcão, a coisa continua do mesmo jeito, presidente. E a gente pretende, né, falar aqui nessa votação, claro que vai ter, acho que o voto é maioria ou unanimidade dos colegas, mas que não fique só nos bonitos discursos. É importante trazer os recursos para a cidade, porque sem custeio de nada adianta, senhor presidente. Pode criar fundo, pode falar bonito, pode falar que é do esporte. Eu sou do esporte aí. Eu estou tentando fazer, por isso que eu busco. E é quando a gente fala de representatividade, nessa casa é bom lembrar também que os últimos que passaram, até mesmo os atuais, muito pouco olharam por isso, viu, senhor presidente? Representatividade, né? Então, a gente tenta fugir aqui para não esbarrar na legislação do período eleitoral, mas é muito complicado falar porque não adianta, eles mesmos fizeram promessas antes. E é bom a gente colocar também, dizer que o esporte hoje na cidade, para trazer esses recursos aí importantes, é preciso primeiro investir mesmo até dando qualidades, qualidade e estrutura para quem está treinando. Vale lembrar que a quadra, vereador Lohano, lá do Planalto, fiquei sabendo agora semana passada que ela não respeita as metragens, as medidas oficiais. Eu fiquei assustado com isso. Foi usado de palanque eleitoral, foi falado mundos e fundos quando inaugurou, e é uma quadra que não atende a medidas oficiais, que pode esbarrar, inclusive, né, em traves para que campeonatos regionais, interestaduais, não possam ser sediados na mesma. Houve um grande investimento, houve um atraso nas obras. E falando do projeto da vereadora, que é brilhante, vai vir de encontro aí com um projeto que vai ser votado futuramente aqui do colega Neiburger, que também se preocupa muito com o esporte. Acredito que todos os vereadores nessa casa, o mínimo de ligação que tem, porque todo mundo é procurado pelos esportistas da cidade, seja para patrocinar. E sempre, acredito eu, que metade ou mais, quando são procurados, se não for para bancar custeio de uniforme, de inscrição em competição, é para transporte. É o que está sendo falado aqui hoje. Tenho certeza que a vereadora se preocupa muito com isso e que, se tiver oportunidade, vai colocar muito aqui, né, nesses investimentos. E digo mais, viu, senhor presidente? É preciso conhecer de perto a dor do que é ser o esportista, de fato, e não só passar para o lado de lá do balcão e nem fazer campanha. Eu acho que deveria até ser proibido nas peças de campanha usar nomes e a imagem de esportistas, como sempre são usados em todos. Se não é usado na campanha da televisão, leva hoje para a rede social. Eu já fui usado na campanha de 2012 do Vladimir, ele usou minha imagem como esportista da cidade, como representante da cultura, porque quem não sabe também sou músico. Fui usado, depois não tive 1% de um centavo de investimento
né? Viraram as costas, me deram uma banana desse tamanho, foi o que me incentivou a me tornar vereador depois do ano de 2016, porque eu não tinha voz. Fui usado como tantos outros. Mas hoje eu tento fazer a diferença aqui, senhor presidente, mandando emendas. Prova disso, né? Que tanto que já colocamos aí, só na cidade, nessa gestão, R$500.000. Vereadora, parabéns pela iniciativa, terá meu voto favorável com certeza, mas que sejamos e possamos ver, além dos discursos bonitos e dos votos aqui. O importante é água na latinha, ou seja, é dinheiro na conta da prefeitura. Sem dinheiro, não dá para fazer nada, se torna só mais um projeto de gaveta. Mais uma vez, parabéns, será meu voto favorável. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui fazer jus. Quero parabenizar a vereadora autora pelo projeto, pelo excelente projeto que ela apresentou aqui nessa tarde de hoje. Falar, vereadora, com certeza terá nosso voto favorável. Porque aqui a gente não pode ver cara quem apresentou ou quem deixou de... Aqui a gente tem que ver o bem e o melhor para a cidade, que é isso que a gente tem que fazer. Né? Então eu quero aqui te parabenizar pelo projeto, pelo excelente projeto, e fazer justo, e fazer corrente na fala do vereador que me antecedeu. Muita gente aproveita disso, aproveita em época de eleição, para poder falar que é do esporte, mas o fato é o seguinte, ônibus parado na prefeitura final de semana, você não podia estar sendo usado pelo esporte. A gente vê lá ônibus parado feriado, que é onde acontece a maior concentração de esporte, porque todo mundo está ali parado, então acontecem os grandes campeonatos. Feriado, sábado, domingo, e agora com essa lei, agora com esse projeto sendo aprovado aqui pela essa casa, né, um projeto brilhante pela vereadora Lohana França, a gente vai dar o poder, o executivo, para poder usar esse transporte em prol do esporte que todo mundo fala. Então terá nosso voto favorável. Eu tenho propriedade para falar que grande parte da minha emenda, vereadores, da minha emenda impositiva, é investir no esporte aqui da nossa cidade. E faça um compromisso aqui em plenário, tá? Já que a Lohana destinou aí R$10.000 para combustível, que eu também faça a mesma coisa. Faça a mesma coisa e está feito o meu compromisso, que R$10.000 também, da minha emenda impositiva, fica à disposição para o esporte de Divinópolis. Que é pouco, mas eu acho que cada um, se doar um pouquinho, se ajudar um pouquinho, apertar daqui, quem ganha com isso é o esporte. Então pode contar comigo e parabéns novamente pelo excelente projeto.
Obrigado, vereador Flávio Marra.
Palavra?
Desculpa, Diego Espino.
Parabenizar a vereadora Lohana e aproveitar e fazer uma ressalva aqui, que está aqui em plenário, doutor Heloísa, o pessoal do esporte aqui, pessoas que estão sempre atentas aqui a fazer essa nossa Divinópolis bem melhor, e já deixar claro também que eu também enviei R$50.000 para transporte de atletas aqui de Divinópolis, tá? Esse dinheiro já está em caixa. E a gente está conversando com o Wesley para a gente dar uma atenção especial para vocês. Isso é só o começo, tá? Desses R$50.000, eu quero fazer isso multiplicar, triplicar, porque vocês merecem. Esporte é saúde, é vida. E é junto com vocês que a gente vai fazer o esporte chegar lá em cima, porque eu estou sabendo que vários atletas de Divinopolitano estão levando, graças a Deus, o nome da nossa Divinópolis em toda Minas Gerais. Parabéns, hein?
Palavra, Israel da Farmácia.
Senhor presidente, eu quero parabenizar a vereadora Lohana França pelo excelente projeto. Como eu falo, é um projeto aplausível, Lohana. Inclusive, há uns 20 dias atrás, me procuraram a turma ali do Interlagos, a parte ali, que o pessoal do Agamenon ia fazer uma peneirada no maior time de Minas Gerais, né? Que é o Cruzeiro. Aí precisava de veículos para ir no sábado e no domingo. Ficava R$2.000 para fazer esse transporte. Ele estava procurando recurso para que eles pudessem fazer essa peneirada em Belo Horizonte. Então, Lohan, está de parabéns. Não é mais um projeto, é o projeto. É um projeto que tem que ser sancionado, que vai entrar para a história, porque o esporte é vida. Nós temos que investir no esporte. Nós investimos no esporte, a qualidade de vida, a qualidade de saúde é outra. E até mesmo as nossas crianças que saem da rua, que vão para uma quadra, que vão para o campo de futebol, que vai praticar esporte. Então, esse benefício é de grande importância. Até nosso voto favorável.
Senhor vereadores e vereadoras, só queria deixar bem claro, né? A Jordana está ali. E o projeto da Lohana é um projeto muito bonito, magnífico. Mas não adianta nós só queremos se o executivo não quiser. Jordana é prova viva disso. Destinei R$50.000 da minha emenda impositiva no ano passado.
Ela está numa peregrinação incansável na prefeitura para ajustar o plano de trabalho. O Campeonato Mineiro começa em 3 meses e até hoje nada. Então o vereador Diego Espino, que falou que está trabalhando com o secretário de esporte, ajuda ali ela para nós, Diego, por favor. Ajuda a Jordana a resolver esse problema junto ao secretário, que é importante que o executivo valorize o esporte da nossa cidade. Se era falta de dinheiro até ontem, eu coloquei 50 mil da emenda impositiva. Já entreguei para ela, o plano de trabalho está com ela, é uma defensora do esporte é mineiro e nacionalmente o handball é conhecido através dessa grande mulher que é a Jordana, que está aqui presente hoje. Parabéns pelo projeto. Em votação.
Questão de ordem, presidente. Eu gostaria de votar. Meu aparelho deu um defeitozinho aqui. Meu voto é sim.
Vossa Excelência vai ter que votar no tablet. Nós estamos agora implantando 100% digital. Vamos aguardar a Vossa Excelência novamente fazer o login. Encerrada a votação. Fica aprovado. 14 votos favoráveis à Lei Ordinária CM-008, que dispõe sobre autorização para utilização de veículos do município de Divinópolis para o transporte de atletas e da outras providências.
Justificativa de voto, presidente.
Justificativa de voto, Lohana França.
As palmas são para os nossos atletas, para os nossos agentes culturais. Na pessoa do Zinho e da Jordana, eu quero que todos vocês se sintam representados e aplaudidos hoje por resistirem nessa cidade que não apoia vocês. Que bom que a Câmara está engajada em apoiar e mudar essa história. Mas, presidente, de nada adianta a gente ter aprovado o projeto hoje se o prefeito não sancionar. Então, Gleison, sanciona o projeto. Porque se você não sancionar, o print vai ter que sancionar e vai pegar mal. Vai pegar mais mal do que já está pegando. Não deixa a cidade inteira perceber ainda mais que você não está nem aí para o esporte, nem para a cultura, não. Obrigada, presidente.
Justificativo de voto, Diego Espino.
Só colocar uma ressalva aqui, que hoje na hora do almoço eu estava como prefeito da cidade, aqui, o Gleison Azevedo, e a pauta foi exatamente essa do esporte. O que eu quero dizer aqui é que a gente tem que tirar esse âmbito de briga, de confronto.
Justificativo de voto, Breno.
E que ele está do nosso lado e foi favorável porque a prefeitura também está do lado de vocês, tá?
Justificativo de voto? Justificativo de voto, Flávio Mar.
Senhor presidente, votei favorável por entender, e como eu falei no meu esclarecimento, por que eu ia votar favorável, porque quem ganha com isso é o esporte. E como o Rhodes falou aqui, eu e ele conversando aqui, ele falou assim que o esporte, por outras gestões, não era visto. E que agora a gente possa mudar esse cenário, que agora a gente está nessa gestão. Então a gente, junto com o executivo, possa mudar essa realidade. E que se antes o esporte não existia no calendário de Divinópolis, não, só existia em época de campanha, como foi dito aqui, que daqui para frente a gente possa, junto com vocês, mudar essa realidade. Pode contar com a gente. Pode contar comigo.
Solicito, secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária número CM80, de 12/5/2022. Dispõe sobre a proibição da comercialização de cobre, alumínio e assemelhados sem origem no município de Divinópolis, na forma que especifica, e dá outras providências. Autoria, vereador Eduardo Azevedo. Quarto para votação, maioria simples. Parecer número 347/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 398/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM-080, que dispõe sobre a proibição da comercialização de cobre, alumínio e assemelhados sem origem no município de Divinópolis, na forma que especifica e dá outras providências. Autoria, Eduardo Azevedo. Coro, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador autor, Eduardo Azevedo.
Bom, antes de falar a importância do projeto, eu só queria ler essa notícia que nós tivemos em julho desse ano. Está até aqui no G1, diz o seguinte: furto de materiais elétricos e fiação paralisa temporariamente o sistema de balizamento noturno do aeroporto Brigadeiro Antônio Cabral, em Divinópolis. Esse foi o último episódio, né, que nós tivemos o triste ocorrido em Divinópolis dos fios de cobre, onde ali impossibilitaram a paralisação do balizamento dos voos noturnos. O que visa esse projeto? Todos nós sabemos que nós, vereadores, nós não podemos legislar em matéria penal. Matéria penal cabe justamente em âmbito federal para deputado federal. Então, o projeto aqui no artigo 1º, ele diz o seguinte: fica proibida a comercialização de cobre, alumínio e assemelhados no município de Divinópolis na forma prevista dessa lei. Artigo 2º. A proibição que se refere ao artigo anterior incide exclusivamente sobre o material sem origem. Então, se nós aprovarmos o projeto hoje, nós estamos tentando, né, como parlamentar, inibir o alto índice do roubo de cobre, alumínio e assemelhados no município. Porque aquele comércio que for pego sem a origem, que não indique a origem de onde ele comprou esse material, o projeto prevê para ele uma multa de até R$90 mil. Então, as pessoas vão ter um pouco mais, assim, os comerciantes, de ciência ao adquirir o cobre. Não só o cobre, como o alumínio e seus assemelhados, para que não propague aí esse comércio clandestino e incentive e fomente o roubo desse material no município de Divinópolis. Então é só isso que nós estamos pedindo aprovação nesta tarde.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, público nos acompanha nesta tarde de hoje. Quero parabenizar o vereador Eduardo Azevedo por esse excelente projeto, que irá ajudar a inibir a prática de furtos, também a comercialização sem nota fiscal, ou seja, só com a apresentação da nota fiscal para que a pessoa possa estar comercializando esse cobre e também esse alumínio, as semelhantes ao município. Então, vereador Eduardo Azevedo, terá meu voto favorável.
Palavra, presidente. Em discussão, palavra, vereador Rodson José Milton.
Senhor presidente, vereador Eduardo, esse projeto, ele é muito importante e cabe a nós, tivemos aqui uma avaliação melhor. Eu até vou pedir ele 30 dias de prazo sobre orçamento. Por quê? Eduardo, esse projeto seu é fantástico. Eu cheguei a pensar em reformular, mas realmente eu não tive condições de aprofundar. Gostaria de aprofundar mais no seu projeto. Realmente eu não consegui entrar aprofundar no projeto. Por quê? Isso está acontecendo aqui em Divinópolis e vários. Você falou uma coisa muito importante e eu acho ele muito interessante. Quero ser um parceiro seu nesse sentido. Por quê? O grande roubo que está tendo em Divinópolis de fiação, de poste, por exemplo, no bairro Ipanema, no bairro Icaraí, lá no Lagoa dos Milagres, um pedaço teve esse problema. Vários outros pontos da cidade, como São Bento, a prefeitura coloca a expansão, depois gasta um ano de fazer aprovação, em CEMIG, etc., um investimento altíssimo. Como a CEMIG está demorando a ligar a expansão, sobe no poste e rouba lá 12 quarteirões de expansão de fiação. E quem compra essa fiação? Agora, eu acho que tem que ter uma penalidade, até de cassação de alvará e encaminhamento para a Polícia Civil, algo dessa maneira. Então, eu gostaria de aprofundar um pouco melhor no projeto, sou a favor do projeto, parabenizar pela iniciativa e gostaria de aprofundar e colocar mais alguns mecanismos para poder melhorar o seu projeto e apreciar um pouco mais com os senhores vereadores, que eu acho que esse projeto ele vai inibir e muito os furtos, principalmente fiação de Divinópolis.
Em discussão, pedido de sobressamente até 30 dias, vereador Rodson José Milton. Fica acatado o pedido de sobressamente até 30 dias do projeto de lei CM-080. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número CM-128/19/8/2022. Dispõe sobre a realização de cursos de primeiros socorros e prevenção de acidentes durante o acompanhamento pré-natal e o reforço dessas informações na maternidade e nas consultas de acompanhamento da criança recém-nascida, Autoria, vereador Zé Braz. Corpo, votação, maioria simples. Parecer número 380/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 381/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM-128, que dispõe sobre a realização de um curso de primeiros socorros de prevenção de acidentes durante acompanhamento pré-natal e o reforço dessas informações na maternidade e nas consultas de acompanhamento da criança recém-nascida. Em discussão, palavra vereador Neiburger.
Senhor presidente, com a quiescência aprovação do autor do projeto, eu peço um sobrestamento de 60 dias.
Fica acatado o pedido de sobrestamento até 60 dias do projeto CM-128. Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto. O primeiro projeto 100% digital da Câmara Municipal de Divinópolis será lido agora.
Senhor presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei número CM-140/2022, que altera o dispositivo da lei número 9049, de 7 de junho de 2022.
Em discussão, a inclusão na ordem do dia do projeto de lei... Não apareceu para mim, não. A inclusão na ordem do dia do projeto de lei CM-140/2022, que altera o dispositivo da lei 9049, de 7 de junho de 2022. Em votação. Wesley Jarbas. É encerrada a votação? Fica aprovado por 12 votos favoráveis à inclusão do PL CM-140/2022. Solicito a leitura do projeto.
Projeto de lei número CM-140/2022. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Altera o dispositivo da lei número 9049, de 7 de junho de 2022. Parecer número 405/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 406/2022.
me chamando de burro, Caboja? É comissão de quem? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Não, não é
aqui. Parecer 406/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei CM 140/2022, de autoria do vereador Rodrigo Caboja. Cova a votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Rodrigo Caboja.
Eu quero, presidente, vereador Duarte Prit Júnior, colegas vereadores. É, isso aí, nós apresentamos o projeto errado, já é lei, e eu coloquei a quadra errada. Então é um projeto erro de redação, sabe, senhor presidente? Mas eu fico assim, muito satisfeito, lisonjeado, porque vai ser o primeiro projeto digital de autoria deste vereador, como também foi o primeiro concurso público, né, na minha gestão em 96, primeiro concurso público da história da Câmara, onde os servidores todos aqui, foi eu que realizei naquela época, mandando todos os cabides de emprego para a rua e colocando só os concursados. Isso em 1996. As coisas mudaram muito, senhor presidente, e hoje a gente sabe que as coisas são diferentes. Mas naquela época eu sofri tanto, sabe, senhor presidente, com isso. E graças a Deus, eu sou iluminado mesmo, sabendo que às vezes eu não vou estar aqui na próxima legislatura, mas nós vamos deixar aqui mais um feito, que é o projeto digital, o primeiro da história da Câmara, como o primeiro concurso público da Câmara. Então eu peço aprovação, mais para a gente deixar registrado na história da Câmara. Muito obrigado. O senhor perdeu, presidente.
É, perdi não, eu ganhei experiência com Vossa Excelência, ganhei sabedoria com Vossa Excelência, e aprendi muito com Vossa Excelência nesses anos todos, creio que ainda vai mais algumas legislaturas. Em discussão, em votação, primeiro projeto 100% digital da Câmara Municipal de Divinópolis, o CM140, de autoria do vereador Rodrigo Caboja.
É o meu, você furou o oi, Caboja.
É encerrada a votação? Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 140/2022, que altera o dispositivo da Lei 9.049, de 7 de junho de 2022, de autoria do vereador Rodrigo Caboja. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projetos na ordem do dia, não, presidente.
Passando para a terceira parte do trabalho, gostaria de pedir um minuto de silêncio para a Wanda, a pedido do vereador Hilton de Aguiar. Em nome de Deus, declaro encerrada a 55ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.